Muito boa noite, bem-vindos. Ele cresceu bendito entre mulheres poderosas. A mais luminosa, a rainha sua mãe, uma baiana à frente de seu tempo, que de manicure e aprendiz de salão de beleza fez-se escultora capilar. Genial. De primeira deixou o ferro quente só para passar roupa e a soda cáustica para faxina braba. Para os cabelos, só beleza pura. Radicada no Rio, fez história trançando cabelos e palavras, fazendo cabeças e afetos. O filho dela, que está conosco hoje, herdou sua força e, por outras artes, segue abrindo portas. A última porta que abriu foi na janela da TV. É protagonista da novela das sete. Eu vou com a cara e com a coragem dele. Paulo Lessa.
Ah, Bial, grande prazer estar falando com você. Maravilhosa essa introdução. Pô, essa introdução demais, hein? Você quer acabar
muito comigo? Muito bom, Paulinho. Eu tô com vontade de perguntar para você em português e você me responder no patuá lá no crioulo cabo-verdiano. Tá tudo bem? De onde você tá falando?
Não, tá tudo direito. Vou te falar ali, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Mi é crioulo do coração. Cabo-verdiano do coração. É isso.
Quantas línguas entram nesse crioulo cabo-verdiano? Português?
É uma mistura, né? Então tem um pouco de português, tem espanhol, tem mais, né, ultimamente, umas palavras em inglês, o pessoal também coloca. Então, o pessoal perguntar para você se tem tudo dret, que é se tá tudo bem, e a galera mais jovem pergunta se tá tudo nice. Tudo nice?
A língua está sempre em movimento, né? Muito bonito isso. Você se encantou com uma cabo-verdiana primeiro, né?
Com uma cabo-verdiana primeiro, a Cindy Cruz, que é minha esposa. Né? A gente se conheceu aqui no Rio de Janeiro, ela que veio para cá estudar e acabou ficando. Ela veio fazer odontologia aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. E a gente está desde 2007 junto. E fui aí seduzido completamente pela cultura cabo-verdiana, pela cabo-verdiana e pela cultura cabo-verdiana, totalmente.
Cara, um país que tem a capital chamada Praia, só pode ser coisa boa, né, cara? Porra, capital da República, Praia! Porra.
Praia, é um lugar... Eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado por Cabo Verde. É um lugar encantador, né? As pessoas amam as nossas novelas, a nossa cultura, eles acompanham muito de perto. O carnaval, eu fiquei espantado, eu não sabia do carnaval em Cabo Verde, que tem uma influência total do nosso carnaval. Então eles fazem desfiles assim, é impressionante, impressionante mesmo.
A artista mais famosa é Cesária Évora, né? Mas quem mais que você citaria assim?
A Cesária é a grande diva, mas tem outros grandes artistas. Eu digo que Cabo Verde é um grande celeiro de artistas, né? Tem Mayra Andrade, que é uma grande cantora cabo-verdiana, Tito Paris, também, Seu Zani, tem vários.
Então o pessoal vê a novela lá, né? Todo mundo tá assistindo Cara e Coragem lá, o Ítalo tá causando lá.
Eu acho que tá. O feedback que eu tô tendo dos familiares lá, dos amigos, é os melhores possíveis.
Cara, olha só, eu sei que é uma novela sobre dublês, mas eu espero que você tenha um bom dublê, porque esse negócio de parkour, rapaz, tenho medo desse negócio. Eu já tive um filho que se arrebentou tão legal fazendo isso, cara. Quebrou um pé. O moleque se arrebentou. Você tá se arriscando?
Confesso que quando eu recebi esse briefing, né, o Ítalo era um especialista em parkour. Confesso que eu tremi na base, né? Mas eu tenho... A novela é engraçada, né? A novela fala desse universo dos dublês e eu nunca fiz um trabalho onde o dublê fosse tão necessário. Né? O Alexandre, que é o meu dublê, ele me ajuda muito a construir o personagem, assim, porque a gente consegue fazer cenas de ação muito legais. E o Alexandre Roque, que é o meu dublê, que é especialista em parkour, o cara é brabo mesmo, me ajuda demais. Eu tive praticamente uns 2 meses de treinamento, né, de parkour assim, mais intensos.
Se arrebentou muito?
Assim como teu filho. Fiquei acabado, fiquei todo quebrado, ombro machucado, joelho, comecei a sentir tudo. Falei, gente, vamos colocar o Alexandre em cena, deixa o Alexandre entrar com a ação, deixa eu entrar com drama, não tem problema, tá tudo certo.
Escuta, eu sei que os testes, as audições para escolher o ator foram remotas, né? Ainda nesses tempos pandêmicos. Aí chegou a hora do teste presencial, nessa hora que você iria contracenar com Thaís Araújo. Como é que a sua mãe, a Dai, abençoou, apareceu naquele momento?
É, eu acho que a definição é essa mesmo. Acho que foi uma bênção da minha mãe, assim, na hora, porque a gente fez tudo remoto, né? E depois de vários vídeos, eu mandei vários vídeos, a gente estava fazendo um processo longo de testes, até fazer o teste com a Thaís, né? É, eu, sinceramente, Biel, estava super tenso. Eu não sabia como encostar na Thaís Araújo, imagina. Né? O teste não era uma paquera, era um casal que já estava estabelecido ali. Porque a novela começa, Ítalo e Clarice já estão a todo vapor. E aí, alguns segundinhos antes de começar, o pessoal estava ajeitando câmera, luz ali, eu virei para a Thaís e falei, você sabe que a gente se conhece, né? Ela me olhou assim, da onde que a gente se conhece? Não sei. Falei, cara, você foi cliente da minha mãe no Salão Afrodai. E aí, cara, quando eu disse isso, o olho dela mudou. E ali eu senti que quebrou aquele gelo, aquela dificuldade que poderia existir. Acabou porque a Thaís falou com tanto entusiasmo do Afrodai e da minha mãe que a conexão se estabeleceu ali e ficou. Porque a gente se dá muito bem. Uma grande amiga que eu fiz na novela. E está sendo uma parceiraça para mim, assim, me ajudando muito.
Pô, valeu demais. Eu ainda vou falar mais, quero falar mais de Dai, mas antes a gente tem para mostrar esse teste que o Paulo Lessa fez com a Thaís Araújo.
Ah, é sério?
Meu Deus.
É isso aí, pessoal. Boa aula, boa aula. O Cris está mandando muito bem, hein? Até semana que vem.
Tá feliz com essa vida? Você acha que é emoção suficiente pra você?
Sim. Emoção mais que suficiente. Aquele emprego de segurança tava acabando comigo. Muita tensão. Perigo. Principalmente de me apaixonar. Tô certo, né?
Eu tô sentindo tua falta.
Estranho assistir isso agora?
Muito, cara. Eu nunca tinha visto.
Olha, você tava. Você tava ali, parecia que você estava fazendo isso há anos ali. Intimidade instantânea.
É.
Muito arrebatador o seu teste, né? Não, não, não deu pra ninguém.
Bênção,
né?
A bênção de Dona Dai. A bênção de Dona Dai foi demais ali na hora. Ajudou muito.
E tem outra coisa também que ficou famosa, que foi a sua reação quando você recebeu a notícia de que tinha sido escolhido.
Ah, gente.
Foi pro Zoom, né?
Fazer isso comigo.
A diretora da novela, Natália Grimbia, a diretora da produtora de elenco, a Bruna Bueno, elas queriam saborear o momento, é claro. Agora, olha o que elas fizeram com o pobre do ator.
Era seu, né? Paulo,
sempre foi seu, Paulo. Sempre foi seu.
Ai, gente. Aí não.
Chorassem também.
Isso é muito difícil, gente.
A gente sabe, a gente acompanha vocês, né? A expectativa, a mídia.
É muito tempo, é muita, muita dedicação. E às vezes a gente não vê a possibilidade de fazer um personagem desse, sabe? A gente não vê. Você não tem essa oportunidade, sabe? De repente tem um personagem que você consiga conversar com ele, contar essa história, contar a minha história através dele, sabe? Porra, é foda demais.
Caramba.
Paulo. É muito difícil. É muito difícil, cara.
Por que é que você diz ali que o personagem é uma oportunidade de você contar a sua própria história através dele?
Porque eu nunca tive um Ítalo para me espelhar, né? Nunca tive um personagem como o Ítalo para me espelhar na televisão brasileira. E, de repente, eu sou esse cara. De repente, eu tô representando milhares de pessoas que não vão só ouvir uma história, mas elas vão contar a história também, né? Então, você consegue mudar um pouco essa perspectiva, né? A gente... tiveram muitos estereótipos que foram reforçados durante anos, né? E aí eu venho com um personagem que quebra completamente isso. Um cara com cabelo dread, completamente bem sucedido, com um apartamento legal, um carro muito maneiro, enfim. E eu não tive esse espelho, né? E está sendo esse espelho agora para milhares de pessoas. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas que tem a sua autoestima afetada pelo Ítalo diretamente.
Isso, um monte de Paulinho aí, né?
Um monte
de Paulinho.
E isso para mim é muito poderoso. É muito poderoso. Então, quando eu digo que eu tô podendo contar a minha história através do personagem, é isso, né? Conseguir potencializar um monte de gente através do Ítalo. Isso para mim já é missão cumprida demais.
Eu tenho mais de 40 anos de televisão e é emocionante ver o que está acontecendo, as coisas de fato mudando. Claro que tem um tempo que nunca é na velocidade do nosso desejo, mas que as coisas estão acontecendo.
Exatamente.
E é uma novela que fala de coragem, não é só no nome, né? Fala de coragem, são profissionais que lidam com a coragem, fazendo risco à profissão. Você, em que momento da vida você teve ou tem que ter ainda mais coragem?
Olha, o momento que eu tive, que eu lembro assim, que tive que ter muita coragem foi quando eu saí, larguei a faculdade de fisioterapia para assumir que eu queria ser ator. E dentro de um contexto desse que você falou, né, num país que não olhava para a gente, né, que está caminhando lentamente nessa evolução... Imagina isso há 15 anos atrás, era mais complicado ainda, né? E eu lembro que na época a oportunidade foi de fazer uma oficina de atores na Globo, que foi o gancho que eu tive para poder sair da faculdade, que era uma coisa que eu tava fazia faculdade de fisioterapia, que não tinha muito a ver comigo.
Para buscar algum tipo de aparente segurança, né? Ilusória,
pois é,
talvez.
Pois é. Na verdade, para mim e para minha mãe também. Eu fazia muito para satisfazer. Ela queria muito essa coisa, né, do filho ter um diploma, enfim.
Claro.
E aí quando eu decidi e conversei com ela assim, bem, de maneira muito franca, ela me apoiou e aí eu fui, não larguei mais.
Ou seja, ela teve coragem de bancar a sua coragem. Então, agora, para a gente entender essa história de coragem, corre nas tuas veias... A gente tem que lembrar melhor a história da sua mãe e da Alice Moreira Bastos, a Dai. E para isso a gente tem a honra de incluir agora na conversa um grande amigo dela, da Dai. Ele conheceu a Dai antes do Paulinho nascer. É um pioneiro na cultura black no Brasil. Chega mais, Dom Filó.
Olá, Bial. Olá, Paulinho.
Olá, Filó.
Grande honra, Dom. Grande honra.
É o seguinte, Paulinho... Amigo de meu irmão é meu irmão também. Esse cara aí é chapa do Alberto, cara.
Com certeza.
Os caras tramaram esse negócio de basquete de rua. Você tá com quantos anos? 72, Filó?
72, é. 72.
Meu irmão tá fazendo 70 agora. Muito 70. Mais novo que você. É, 70.
Ah, mas ele tá jovem. Estamos jovens.
Vocês estão mesmo. Quem foi Dai Bastos, Filó, quem foi?
Olha, eu tô aqui, né, assistindo o papo de vocês e me emocionando, passando um filme na minha cabeça, né? E vendo aquela mulher poderosa chegando do interior da Bahia, né? E chegando e criando um império nessa cidade, transformando cabeças, né? Realmente, ela transformava cabeças, né?
E, por fora e por dentro.
Por fora e por dentro, homens e mulheres. E olha, me balançou, né? Você sabe, Al, né, que a nossa cultura machista, né, agora muito melhor, mas imagina há 50 anos atrás, era terrível, imagina isso. E a Ida Alice Moreira Bastos, a nossa querida Day, ela me desequilibrou, quebrou isso. Não só a mim, como outros, como Tony Tornado, Pitanga e tantos outros.
Mas quais eram as armas, o jeito dela desmontar um homem?
Amigo, olha, ela parecia que tinha 10 metros de altura. ela nos enquadrava, tinha uma postura muito incrível e uma mulher que tinha uma potência.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pô, e tem algum paralelismo entre a tua história e a dela, no sentido de que você é um pioneiro, você produzia a Noite do Shaft em 72, inventou o Black Hill, uma identidade negra diferente. E, de certa maneira, o que a Day fazia tinha a ver com o que você já vinha fazendo também, né?
Sim, porque eu conheci Day exatamente na festa, né? Porque na noite, naquela época, né? No Rio de Janeiro, basicamente, você tinha uma área onde os artistas se reuniam, né, após as suas atividades. Né? Dançava, cantava na noite, outro dançava em casa noturna. Os jogadores se reuniam ali naquela área de Copacabana, Beco da Fome, o famoso Beco da Fome, na Prado Júnior, lembra?
Caldo ali... verde espetacular às 4 da manhã.
Às 4 da manhã você comia um bom macarrão, né? Uma boa pizza. Então, Prado Júnior, ali era o Beco da Fome, chamou o famoso Beco da Fome. Então eu conheci Day numa circunstância dessa, né? Aquela mulher maravilhosa, um black incrível, um black incrível naquela época, imagina. E eu já tendo uma referência, né? Uma referência da estética americana, né? Já com essa concepção, já com uma consciência racial, já com uma estética afro já formada, eu vejo uma mulher, né? Uma mulher com uma estética afro, bacana. Eu me lembro a roupa que ela estava toda de jeans, cheia de tachinhas, né? Aí eu falei, essa mulher é gringa. Na noite, em Copacabana...
A gringa de Feira de Santana.
Gringa de Feira de Santana. Com aquele sotaque baiano, aí a Lindaura, nossa querida Lindaura, que era a rainha do beco, né? Falei, olha, essa aí não é pro seu bico, não. E... falei, olha... aí era muito legal, né? Porque nós éramos... A Lindaura era a rainha, ela tomava conta de mim, do Tornado, né? O Tim Maia passava por ali, uma galera. E aí eu falei, olha, bacana. Aí me aproximei, conversamos... E fomos, acabamos indo na noite, você tinha Giral, Batô, né? As boates dali daquela região, né? Falei, ó, tá afim de dançar, curtir um soul e tal? Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E aí chegava lá, eu já tinha um contexto na boate, que a gente chegava, Biel, a gente chegava antes do top da noite, né? O top da noite era tipo meia-noite. Meia-noite, uma hora. A gente chegava 10. Aí o DJ já sabia a nossa onda, botava só black music, entendeu? Pra gente e tal. Então,
a pista era nossa. Tomava a pista, né?
A pista era nossa. Aí a galera, pô, esses gringos aí dançam muito. Nada. Tudo branco. Éramos nós.
Que barato, que barato.
Muito
que
legal.
Barato. A tua equipe de som, a Soul Grand Prix, lançou mais de um disco. O segundo disco chegou a competir em vendas com Roberto Carlos, 1976. A capa era inspirada na Day? Qual era a inspiração da Day para a capa desse segundo disco?
O primeiro LP foi inspirado, a capa foi inspirada em Day. uma capa futurista, ela numa moto, né, com aquele cabelo black, bem futurista. Isso estamos falando de 74, né? Esse disco vendeu e foi o que deflagrou o movimento Black Rio no Brasil todo, né? Então, eu acho que Dai foi a nossa referência, né, feminina, né, e a nossa grande conquista, né? Porque até então colocar uma mulher na capa era, você via a capa dos discos, era de uma maneira muito aquela coisa
vulgar,
sabe, aquela coisa, né? Aí não, nós assumimos uma outra postura e foi um sucesso, né? Foi um sucesso.
Paulinho, o que que você de criança lembra desse salão, com essas figuras incríveis frequentando? Você tem memória disso?
Ah, tenho boas memórias disso. Eu tinha meus super-heróis, né? Eu chegava do colégio e muitas vezes eu chegava do colégio e já ficava no salão, né? O tempo inteiro, porque não tinha com quem ficar, ficava lá com ela até o final do expediente. E aí via esses caras todos chegando, né? E chegava o Pitanga, chegava o Antônio Pompeu e chegava o Tony Tornado. Então, uma galera muito legal. E as mulheres também, né? Zezé Mota, incrível, né? Benedita da Silva. Então, eu era cercado assim, de muita gente legal, era muita história boa, né?
Essas conversas que a gente ouve quando criança, num ambiente assim, vale mais do que muita escola. Vale tanto muito. Quanto muita escola, aprende-se demais. A gente está vendo muito. Aí a formação que o Paulinho tem, né, Filó? Mas vamos lembrar, aí veio a disco music, o soul ficou mais de lado, Dom Filó foi para os Estados Unidos, voltou de lá com câmeras VHS legalmente importadas, e aí, graças a isso, ele começou a reunir um tesouro, que hoje é um tesouro da história da cultura negra no Brasil. E aí temos registros preciosos da vida e do trabalho de sua mãe, Paulinho, de Dai. Não sei há quanto tempo você já viu isso, vamos ver, Filó e Dai trocando uma ideia.
Eu gostaria que você falasse um pouco para nós, né? Há quanto tempo existe o Afrodai? Como é que você começou esse trabalho todo?
O Afrodai começou há 6 anos, sempre dentro da linha afro, porque eu sinto que nós precisamos de um espaço. E não existe praticamente. Agora, depois desses anos, 100 anos de abolição, nós temos 2 salões afro no Brasil. E o capitalista não tem nenhum interesse em fabricar, porque nós estamos consumindo sempre os produtos dele, as coisas erradas, que até faz muito mal para nós, inclusive para a nossa estética, né? Os produtos químicos para o nosso cabelo é feito com soda cáustica. Então é uma agressão ao nosso cabelo. Apesar de existir esse termo pejorativo, cabelo ruim, nosso cabelo é muito sensível. O nosso cabelo precisa de uma coisa mais fraca. Não pode usar a soda cáustica. E depois perde toda a nossa característica. Nós não queremos fugir da nossa realidade, da nossa característica. Nós queremos tratar do nosso cabelo. E agora eu estou lançando a roupa, né? Uma etiqueta de roupas afro. Porque no Brasil também nós temos dificuldade, a mulher negra, encontrar roupa.
Quer dizer que você vai fazer esse desfile na rua, Dai?
Vou fazer esse desfile na rua. Nós vamos fazer em nossa rua, em nossa casa mesmo, já que nós pagamos imposto e não temos direito. Então vamos fazer na rua, porque nós não temos nem mesmo um canal de televisão. Eu estou muito grata em você ter me dado essa oportunidade de vir aqui mostrar essa beleza, porque nós ficamos reprimidos, nós não mostramos o que nós temos. A sociedade mostrou todo que o negro é feio, e ficou isso. E não tem uma oportunidade para ele mostrar a nossa beleza, porque nós somos belos. Nós temos uma energia incrível, além da beleza física, nós temos uma energia maravilhosa.
Pô, Paulinho, eu fico imaginando você assistindo isso, cara.
É muita saudade, muito orgulho também. Era uma mulher muito especial, cara. Eu tive sorte demais, assim, né, de ser filho dela, porque a gente vivia praticamente O Afrodai era quase um universo paralelo. Porque eu fui nascido e criado em Copacabana. Foi nascido e criado em Copacabana, no prédio que eu moro tem... condomínio tem 140 e poucos apartamentos e a gente foi, durante muitos anos, a única família negra do prédio. Então, quando eu chegava no Afrodar, era um universo paralelo, era engraçado isso. Você via esses negros bem-sucedidos e questões raciais sendo levantadas, né? Questões políticas, né? Um olhar para a situação política do momento e tal. Então, foi sempre muito inspirador e um presente da vida, assim, para mim, ser filho da Dai, né? É muito emocionante ver isso tudo. Filó, realmente, como você falou, tem um tesouro nas mãos, o Kultiny. É incrível. Demais, demais.
Filó, esse era o Radial Filó, né? Seu programa. Qual era a emissora e o que o Walter Clark teve a ver com esse programa? O grande mito da televisão brasileira, Walter Clark.
Ah, Biel, isso foi muito interessante, né? Isso foi em 87. Nós fazíamos um evento no Renascença Clube, né? Clube da Comunidade Negra, e nós criamos a Cor da Pele, que é a festa Cor da Pele. Então, colocávamos um tapete vermelho até o ginásio, né? E aí convidávamos várias pessoas para conhecer o nosso trabalho. Só que tinham várias câmeras interligadas em cabo com uma tela lá no fundo. Então, a pessoa chegava no início ali da entrada, né, do clube, já no tapete vermelho, já se via num telão, etc. E aí o Walter Clark, naquela... né, já querendo desenvolver um projeto diferenciado na antiga TV Rio, né? Ele falou com o Nelson Motta: Nelson, estou precisando criar uma radial, quero criar uma pizza, como se fosse uma pizza, dividir em quatro, eu quero lá um segmento black, eu quero um segmento jovem, né? Na rock, por exemplo, ele escolheu a Adriana Rimmer, lembro, área de crianças, Breno Moroni, né? E a Selma, se não me engano, Selma, que tocou a parte das mulheres, e sobrou para mim a cultura negra. Só que ele chegou lá no clube, né? Chegou, né? Inclusive temos ele lá, entrevistamos ele, né? E ele chegou: olha, adorei isso aqui, já estou vendo que vocês já fazem televisão. Falei: bacana. Ele falou do projeto, falei: olha, escolhe aqui o negro que você quiser para tocar esse programa. Ele falou: não, é você. Eu falei: eu? E tem uma coisa, é ao vivo, de segunda a sábado. Falei: cara, vamos entrar no ar ao vivo, Biel. Ao vivo. A matéria chegava, você tinha que ancorar da rua.
Pois é, pela primeira vez se viu. E que aventura na hora. E que a gente sabe que memória no Brasil não é fácil. Você ter tido o empenho e o cuidado de preservar isso não tem preço. É. São o quê? São mais de... 2.000 horas de vídeos de manifestações culturais, população negra do Rio, do Brasil, está tudo no Kultiny.tv. É uma plataforma, não é isso?
É uma plataforma. Hoje é uma plataforma, é um hub, né? Que interessante que essa iniciativa da Kultiny, ela surge em 2009. Agora, nossas primeiras imagens são de 1980, porque em 70, impossível de nós negros termos um equipamento. Na época era fotografia, década de 70, Rolleiflex e tal, não dava. Quando eu vou para os Estados Unidos, trago uma VHS, né, crio a Cor da Pele, eu e Carlos Alberto Medeiros. E a outra produtora, Nuke Barijô, né, de Vicky Birbeck e a Hans Adalto, criam a Nuke Barijô. E aí, nós dois saem visionários, né, sem entender que, olha, vamos sair filmando sem saber para quê, né, aonde... Mas hoje são 3 mil títulos disponíveis no YouTube, gratuitamente. Agora esse hub, né, que nós vamos ter também podcast, e além dos projetos cinematográficos e audiovisuais, que inclui a história de Dai, né?
Opa!
A história, essa um longa, né, sobre essa mulher maravilhosa.
Ficou famosa a abertura que o Dom Filó fazia do programa Radial Filó. Olha a onda, Paulinho, olha a onda. cara ainda por cima é, era ator, né, Paulinho?
Era ator. Era o Biel, até hoje a galera acha que eu sou esse atleta todo. Mas é muito legal, sabe? Essa imagem ficou tão marcante porque era certo, às 13 horas, todo dia entrava isso na casa das pessoas. Então a comunidade negra se via, entendeu? Eles se amarravam. Até hoje a galera diga, pô, olha, aquela entrada lá era muito legal, sabia aquilo ali, minha mãe não perdia uma. Pô, minha avó... Se... muito legal.
Escuta, então agora você está retomando o espaço Afrodite, o que, que já tem lá hoje funcionando, o que, que vai ter nesse espaço, Paulo?
Pois é, o Espaço Afrodai, né, é uma casa, como você falou, uma casa que tem muita história, né, já o Afrodai funcionou lá desde 1993, né, ela saiu de Copacabana para Lapa com o intuito de fazer, de ter um salão e uma escola. Ela sempre quis passar esse conhecimento, né, do cabelo afro para muitos jovens, e foi o que aconteceu ali. Tendo o projeto social dela ali, sendo até reconhecido pela ONU como das melhores práticas do mundo, assim, né? Motivo de muito orgulho para a gente. E aí, depois do nascimento da Jade, eu me encorajei a tomar a frente da casa de novo, né? Que estava só alugando essa casa comercialmente e tal, e atrair outros empreendedores, produtores pretos, para a gente fazer um movimento ali naquela casa, né? E fazer jus à história do Afrodai ali. Então eu chamei um amigo de longa data, o Rodrigo França, que é ator também, diretor, enfim, autor, multifacetado. Multifacetado, muito mais. E tá lá com um restaurante, né? Ele tem o Boteco do Seu França, que está funcionando lá. E também consegui juntar outros empreendedores, principalmente da área da moda, para a gente conseguir montar uma loja na parte de cima dessa casa, né? Então hoje, né, o microempreendedor já tem muita dificuldade, né, no Brasil. Imagina, para você abrir uma loja, né, não é fácil. Então ali o pessoal tentou juntar forças, né? Então são pequenas marcas que se juntaram e conseguiram potencializar o espaço ali. E a gente tá seguindo. Eu quero continuar ali com os cursos que ela fazia, né? Tinha muitos cursos ali de cabelo afro, né? De teatro, de audiovisual. A casa tem muito espaço ainda e outras possibilidades, né?
Filó, tá acompanhando a novela, legal?
Rapaz, eu vejo sempre depois, né? De noite. Ontem mesmo eu estava checando lá. Aproveitei aquela
geralzão. A novela passa na madruga também, né? Isso é legal.
Também! Aliás, vai passar agora, logo depois dessa conversa, você já emenda para ver Cara e Coragem na reapresentação. Exatamente. Da madruga. Então tá certo. Porra, muito bom, é, cara. Dom Filó, abraço aí dos Bial para você, hein? Como sempre. Abração, Paulinho.
Obrigado,
muito obrigado, legal. Por tudo. Muito emocionante essa conversa. Muito legal.
Muito legal. Aqui.
Obrigado pelo espaço.
Bota para quebrar. Aí. Vai estar sempre aberto aqui para vocês. E para vocês em casa, sem dúvida. Fiquem agora com Cara e Coragem. Até já. Quer ver mais? Entre no Globoplay.